Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Bom, Rádio Mundo Real está em contato com o Célio Muniz. Ele faz parte do movimento de atingidos pelas barragens do Brasil. Trabalha na região do Rio Madeira, do estado de Rondônia, que faz limite, que faz divisa com Bolívia, com Peru, aí no interior profundo do Brasil. Hoje, 12 de março, a justiça brasileira tem condenado algumas hidrelétricas, algumas barragens de Brasil, por achá-las culpáveis das enchentes, das inundações, com motivo do Rio Madeira, né? As hidrelétricas de Jiraú e Santo Antônio. Estamos muito perto do 14 de março, Ocelio, o Dia Internacional em Defesa dos Rios, dos atingidos pelas barragens. Então, gostaríamos que você nos desse essa informação dos atingidos pelas enchentes no Rio Madeira, as consequências disso. E as causas também dessa situação. Bom dia, muito obrigado por seu tempo.
Bom dia. Agradeço, né, pela participação do MAB, né, nessa entrevista. O MAB vem alertando, né, em Rondônia, que as barragens provocaram prejuízo e as famílias atingidas, né? Famílias abaixo e acima do Rio Madeira. Com as enchentes, as barragens, com os lagos das barragens cheios, né, intensificaram, né, o processo de cheias no Rio Madeira. Então, hoje aqui em Rondônia, estamos com mais de 500 mil pessoas, né, sendo atingidas pela cheia do Rio Madeira, sendo ocasionado e proporcionado, né, sendo contribuído o agravamento aí pelas barragens construídas no Rio. Hoje temos em Rondônia dois municípios isolados, porque o único acesso por terra foi interditado, que é uma rodovia que liga esses municípios. O lago das barragens está ultrapassando, né, em cima dessa rodovia. Na capital, Porto Velho, tem mais de 10 mil pessoas desabrigadas devido às grandes enchentes, né? Abaixo das barragens foram deslocadas devido às chuvas. E o movimento, o MAB, nessa semana da luta, né, em defesa dos atingidos, tem alertado que essas barragens construídas no Rio Madeira, elas vieram e contribuíram para o agravamento da situação das cheias no Rio, né? Cheias essas que, na história dos atingidos, dos ribeirinhos aqui do Madeira, nunca tinha se visto, né? Hoje, comunidades inteiras foram deslocadas, morando hoje em abrigo. Hoje, aqui na capital, nós temos um total de 48 abrigos que hoje acolhe essas famílias atingidas, né? Então, as barragens, elas foram construídas no Rio Madeira e negou vários processos, né, de estudo ambiental. Uma das questões foi a usina hoje, que Jiraú foi 9 quilômetros do eixo que antes tinha definido a construção da barragem. Eles, após o estudo no processo de construção, eles voltaram o eixo 9 quilômetros, então, fora do estudo, sem fazer nenhum estudo prévio, né? A usina de Santo Antônio hoje pede aumento de mais 6 turbinas. No projeto original são 50 turbinas. Pede um aumento de mais 6. Isso sem nenhum processo de estudo prévio. Então, isso vem ocasionando, né, impacto grande no rio. E com o processo de chuva hoje, né, que essas chuvas que estão acontecendo, elas multiplicaram com o aumento, com esses barramentos do rio. E o movimento na luta agora do 14 de março vem a público reivindicar que esses prejuízos seja sanado pelos consórcios, né? Pelos consórcios Santo Antônio Energia, que é controlado pela Odebrecht, uma empresa brasileira, né, construção civil, e pelo consórcio da usina de Giral, que é controlada pela empresa francesa Suez Tratibel. Então, o movimento pede que essas empresas indenize, repare, recoloque, né, essas famílias em outras áreas. E hoje a gente tem um grande apoio do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual de Rondônia, da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, que entraram em conjunto com a Ação Civil Pública, pedindo que as empresas reparem os danos e prejuízos com as famílias e refaçam um novo estudo de impacto ambiental das usinas. E aí tivemos ontem a ação judicial ganha pela Justiça Federal, né? Então, que obriga que a empresa repare, aloje, né? Indeniza as famílias atingidas e que determina que a empresa faça novamente estudo, mas que esse estudo seja acompanhado pelo IBAMA, pelos órgãos de defesa civil, né, e o Ministério Público, né, e que seja os consultores desse estudo sejam indicados pelo Ministério Público. Então, isso foi uma grande conquista da luta, dessa ação, e agora a gente passa um processo agora, no momento, de organizar as famílias para que isso seja concretizado, que é cadastrar todas as famílias atingidas, fazer um processo de mobilização, de informação, levar essa informação da ACP, que é a Ação Civil Pública, para as famílias se tomar conhecimento. E o que o MAB, o Movimento dos Atitubais, já alertava que é culpa das usinas, isso foi comprovado com a Ação Civil Pública dos Ministérios Públicos dos órgãos competentes, e que agora a gente quer a providência que seja tomada, que as usinas tomem as suas devidas responsabilidades. O próprio governo do Brasil exigiu que as usinas desligassem as turbinas. Hoje todas as turbinas das duas hidrelétricas estão desligadas, porque se tivesse ligado, isso ocasionava, né, mais o processo de desbarrancamento e cheia no Rio Madeira.
Ô Célio, então, você está falando de meio milhão de pessoas atingidas. Seguindo as perguntas que o movimento dos atingidos pelas barragens faz normalmente, né? Energia para quê e para quem? A pergunta é: para onde serve essa energia que essas duas barragens, Santo Antônio, também a barragem de Giraú, para onde vai essa energia? Quem aproveita essa energia que é produzida aí no Rio Madeira?
Essa energia que tá sendo produzida no Rio Madeira está se construindo uma linha de transmissão de 2.500 quilômetros para levar energia para São Paulo, né? Então, tá ao mesmo tempo que se constrói duas usinas hidrelétricas, está em processo de construção uma linha de transmissão de 2.500 quilômetros, que essa energia toda ela vai ser colocada no setor industrial de São Paulo, né? Então, essa energia não tem interesse local de ficar aqui na região, né? E hoje a energia que está sendo gerada, agora no momento as turbinas estão paradas, porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro exigiu que essas turbinas fossem desligadas, mas enquanto elas estavam em funcionamento, ele estava vendendo energia hoje a 822 ao mega. Isso fora do leilão, então quer dizer que ele estava ganhando com a venda de energia antes de chegar o período de venda que foi consensuado no leilão da venda do Rio Madeira. Então, toda essa energia gerada é um refaz e ela não no local. Temos várias comunidades no Madeira na região do estado que não tem energia elétrica, né? Comunidades que moram na beira do lago, né? Tem história aqui, há mais de 30 anos que nós temos uma hidrelétrica aqui, que as famílias foram atingidas, né? Em outro momento, essas famílias ainda não têm acesso à energia elétrica, mas o projeto da usina do Madeira foi pensado, foi nesse processo de geração de energia para exportação, né? Para aquecer o centro econômico do país.
As famílias que foram desprezadas pela construção dessas barragens tiveram uma indenização, conseguiram refazer sua economia, seu lugar de vida fora o mais longe do rio. Como é a situação dos atingidos por essas duas barragens, Célio?
Teve um processo muito grande de negar o direito das famílias pelas usinas, né? Hoje, a usina hidrelétrica de Santo Antônio negava a informação às famílias. No início da construção, era menos de 500 famílias que o consórcio divulgava que ia ser atingido. Hoje, só temos mais de 2 mil famílias afetadas diretamente pelo consórcio da energia, que foi removido. E que esse processo foi uma grande luta para o movimento conseguir participar, ter diálogo e propor as ações. Isso as empresas sempre usaram da manipulação e de imposição da sua proposta, né? Hoje tem várias comunidades reassentadas que passam por grandes sérios problemas. Problema na produção, não consegue hoje gerar renda, a terra destinada para as famílias são terras inférteis, precisa de adubo químico, né, de fazer a correção do solo. Antes as famílias moravam na beira do rio, não tinha necessidade de fazer a correção do solo. Hoje as famílias têm grande dificuldade de produzir porque a terra que as famílias foram recolocadas não tem a riqueza que tinha antes, né? Então a família hoje passa por sérias dificuldades de geração de renda, da reorganização da atividade produtiva, e hoje é uma grande briga do movimento para que seja restabelecido, né? A gente já tem feito várias lutas e tem tido várias conquistas, mas ainda que não foi suficiente, conquista essa desde da área da produção, de ajuda financeira para as famílias se manter, né? Então, são ações que a gente vem fazendo e vem reivindicando que essas famílias remanejadas, hoje são só no Lourinho, temos mais de 2 mil famílias, seja garantida a sua atividade de geração de renda, uma reorganização produtiva, né? Outra grande questão que nós estamos passando é a questão dos pescadores. Hoje, os pescadores ainda tem comunidade que foi remanejada que acabou completamente o peixe, então a família não tem de onde tirar sua renda. E tem situações de que o peixe, nesse momento, o peixe diminuiu, né? A quantidade de peixe diminuiu e as famílias têm que buscar outras alternativas de geração de renda. Agora, nesse momento, com as cheias, esse problema se agravou.
Qual é também a reação do governo vizinho de Bolívia nessa situação?
O movimento tá solidário também à luta dos atingidos lá na Bolívia. Também acreditamos que a consequência no Rio Beni, no Rio Mamoré, tem se agravado devido às duas hidrelétricas construídas no Rio Madeira. Apoiamos a reivindicação do povo da Bolívia e que tem que cobrar do governo brasileiro e das empresas que cumpra, né, cumpra e paga os prejuízos feitos, né, nesse país vizinho que é a Bolívia. E o movimento aqui no Brasil tem feito lutas e ações para que isso seja feito. Agora, nessa semana de luta dos atingidos, no 14 de março, o Maia está preparando várias ações de luta, de mobilização, de denúncia, que é de chamar a sociedade nacional, a sociedade internacional, para ver o problema aqui dos atingidos e ajudar a cobrar soluções, né? Então, o movimento tem buscado fazer o debate com as famílias, com a sociedade aqui, com o governo, para que eles pressionem também as empresas, né, para fazer cumprir o direito, né, dos atingidos. E o movimento não está parado, nós estamos mobilizados. E vamos, nessa semana de luta que os atingidos no Brasil, os atingidos a nível de mundo, se mobiliza também, Rondônia vai continuar mobilizado, fazer pressão para que seja cumprido os acordos e para que principalmente essa ação civil da justiça que a gente teve ganho seja colocada em prática.
La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.